nas ondas da Politécnica.
Olá, sejam bem-vindos ao Nas Ondas da Politécnica, um programa da Escola da Politécnica da Uninter. Eu sou a professora Jéssica, estou substituindo o professor Guilherme, que está de férias, olha só. E hoje eu tenho aqui comigo o professor Jean Carlos, que é da Engenharia lá, da Computação da Uninter, né, da nossa escola, e a Engenheira da Computação, a Leila Fabiola, que vieram conversar hoje com a gente sobre inteligência artificial. Boa noite, professor Jean. Boa noite, Leila. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom, antes da gente conversar sobre o nosso tema, que é a inteligência artificial, eu gostaria que você, professor Jean, se apresentasse e contasse um pouquinho do que você faz e sobre quem é você.
Tá bom. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência, né? Bom, eu já tenho um certo tempo aí de atuação na área de tecnologia, né? Atualmente eu trabalho como consultor, né, especificamente na área de segurança da informação e de algoritmos inteligentes. A gente tem aí trabalhado bastante com o reconhecimento de imagem em tempo real. Tivemos aí algumas atuações interessantes aí em catracas negativas, né? Que é quando você só opõe... Porque quando você chega numa catraca, normalmente a catraca está fechada e você precisa abri-la, né? Seja por digital, seja por qualquer método. E existe também uma outra maneira de pensar isso, que é deixar a catraca livre e você só opor se você tiver uma pessoa indesejada. Só que aí, naturalmente, o esforço do algoritmo é enorme, né? Então, essa é uma área que eu tenho atuado, né? Além disso, a minha atuação principal é como professor na Uninter, né? E aí na área de engenharia da computação e nos cursos de tecnologia, gestão de tecnologia, no curso aí de análise e desenvolvimento de sistemas, no mais tecnólogos aí de redes, enfim, né? Trabalho também como pesquisador na área de inteligência artificial. A partir aí desse próximo semestre, a gente provavelmente vai ter aí um trabalho bem interessante iniciando, que vai ser aí uma pesquisa sobre uma entidade de software que seria, a princípio, capaz de simular a parte frontal do cérebro humano. Então, nós devemos começar com esse trabalho, vamos ver se teremos quórum para tanto, né? E um trabalho bastante interessante. Antes de vir a trabalhar como consultor, eu tive atividade de direção em várias empresas, trabalhei tanto na área pública quanto privada, trabalhei na Copel Telecomunicações, fui o projetista da rede de distribuição ótica da Copel Telecomunicações, fui diretor no Sistema S Tecnologia, diretor também em empresas aí multinacionais na área de tecnologia, como Global Crossing e tal. E a última atuação como diretor de tecnologia do Grupo Positivo.
Bacana, professor. E a sua formação, você é?
Eu sou engenheiro eletricista, né? Formado, vou dizer quando, porque...
Eletricista, não elétrico, né?
Na elétrica, eu sou elétrico, não. Mas não como... Né?
Não engenheiro.
Né? E depois tem algumas pós aí na área de tecnologia, telemática, enfim, sistemas para educação e mestrado em gestão de tecnologia.
Bacana, muito legal. Bom, Leila, e você, conte um pouquinho para gente sobre a sua trajetória, a sua formação, com que você trabalha e tudo mais.
Boa noite a todos. Primeiramente, prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Boa noite. Bom, eu sou formada na Engenharia da Computação pela Uninter, né, sou filha da casa. Me formei agora no início de 2020. No segundo semestre, já de 2020, iniciei a especialização em redes de computadores pela UTFPR. Vou terminar agora em 2021. Em 2021 mesmo, no início, já iniciei o mestrado. Então, estou na segunda fase das disciplinas na UTFPR também. Na área de redes de computadores também. Porém, vamos trabalhar com aplicação de machine learning.
Legal.
Também vou terminar ainda em 2021 um bootcamp, né, uma outra pós na área de análise de dados e machine learning. Eu trabalho na Polícia Militar do Paraná há quase 8 anos já. Ingressei ali em 2013, foi bem na época que eu já estudava na Uninter, né, fazia análise de sistemas. Cursei 1 ano, tranquei a faculdade para poder fazer o curso de soldados. Assim que eu concluí o curso de soldados, eu já voltei para o curso superior, né, transferindo para engenharia de computação, né, foi na época que iniciou o curso de engenharia. E agora, Na Polícia Militar, né, eu já trabalho no setor de redes e telefonia já há quase 6 anos. Então, a gente presta suporte na área de redes aí para o estado inteiro, do Paraná inteiro, né? Então, todos os links de comunicação, todos os links de dados e telefone são gerenciados pelo nosso setor. A gente dá suporte tanto aqui local, né, no quartel do Comando Geral e na cidade de Curitiba, quanto atendimento remoto ou por telefone para todas as cidades.
Bacana, muito bacana. Bom, e também contamos com a presença hoje do intérprete Tiago, né, Tiago? Seja bem-vindo também, muito obrigada. Bom, a gente está conversando, falando sobre tecnologia, né? E a inteligência artificial vem sofrendo um grande pulso nos últimos anos, né? Em especial com o advento da pandemia. A gente vemos, né, que essa tecnologia está cada vez presente no nosso dia a dia, mas que ainda há um receio por parte das pessoas que não têm muito conhecimento do tema e dos problemas que a IA, como que é a sigla, né, de inteligência artificial, pode causar. Professor Jean, pergunto, você poderia explicar para a gente melhor o que é a inteligência artificial e como que essa tecnologia surgiu?
Então, a IA é uma tecnologia bastante recente, né? É bastante recente do ponto de vista de ciência, de uma maneira geral, né? Ela surge lá na época da guerra. Então, quem gosta de cinema, né, tem um filme interessante que conta a história de como foi quebrada a máquina de criptografia alemã chamada Enigma, né? Que chama-se O Jogo da Imitação, Imitation Game em inglês, né? E ela conta justamente a história do início da computação, que foi também o início da inteligência artificial, porque a ideia lá do Turing, né, que foi o primeiro matemático aí a se envolver com essa questão de tecnologia e tal, era tentar simular o processo de raciocínio humano. E criou então o primeiro computador, que era a ideia de se criar uma primeira máquina pensante, né? Isso foi lá em 1940, 1939, 1940, né? Esses foram os primeiros esforços na área de computação e que ela tinha já esse viés de IA. Só que a IA depois se entendeu que não era uma coisa tão simples como podia parecer, né? Não basta fazer uma máquina que possa respeitar comandos para que ela possa ser considerada uma máquina inteligente. Aliás, sobre esse tema, até hoje não se tem uma boa definição do que é inteligência. Se não se sabe, não se consegue definir o que é inteligência humana até hoje, né? O melhor que se pode falar sobre ela é o teste inventado pelo próprio Turing, que quer dizer reagir de uma maneira que se pareça com o ser humano, mas não existe uma boa definição ainda de inteligência. Depois disso, em 49, mais ou menos, teve a primeira simulação computacional do neurônio, que é o tal do neurônio de Macroopilt, que se usa até hoje, né? Como uma simulação aí da menor fração de informação ou de raciocínio possível. Depois disso, vieram então tentativas de se fazer sistemas de inteligência artificial que por um método chamado simbólico, ou seja, os métodos aí de sistemas especialistas, em que você tem a programação dentro da máquina que é capaz de tomar algumas decisões em função de uma série de ifs e elses, né? Em função de uma série de ses. Ah, se o problema é esse, então vai para esse ramo aqui de decisão. Se o próximo problema é esse, vai para esse ramo. E assim vai indo até chegar a uma decisão. Essa técnica de inteligência artificial foi a primeira, e ela foi até mais ou menos 1980, 85, quando voltou a ideia de tentar simular o neurônio humano, né? Pegando lá o de Macroopilt, que a gente já tinha comentado, né? E a partir daí tentar então montar uma rede neural, né? Aí voltou a ideia da rede neural, que a partir dos estudos de 1986 deram origem a essas redes neurais que a gente tem disponível hoje, como a do Azure, né? Da Microsoft, né? A TensorFlow da Google, enfim, essas redes neurais que estão hoje aí à nossa disposição para serem usadas, né? Depois disso, aqui no, já no ano 2000, se começou aí um novo processo tentando se encontrar o que se chamou de o algoritmo genérico, ou seja, um algoritmo de solução de todos os problemas da humanidade. Parece um absurdo, mas de fato não é. Está em estudo desde essa época aí, que é tentar encontrar uma maneira, porque o ser humano é capaz de pensar sobre qualquer assunto, né? Ele não está dedicado a um determinado assunto, né? Redes neurais hoje, elas são sempre dedicadas, se escolhe uma dedicação para ela. Mas existiria a possibilidade teórica, hipotética, né, de você criar um algoritmo que fosse capaz de tratar qualquer problema, como nós humanos o somos, né? Só que nós temos algumas limitações, por conta até do nosso estresse biológico, enfim, que uma máquina não tem. Né? Historicamente, é essa aí mais ou menos o percurso que se tem aí da inteligência artificial.
Entendi, bacana. E professor, e no dia a dia, assim, você pode pontuar para a gente o que, que tem a inteligência artificial que a gente nem percebe ou nem tem conhecimento?
É, então, tem alguns fenômenos que a gente passa no dia a dia, né? Que a inteligência artificial está por trás, né? E que a gente nem sabe que isso está acontecendo, né? Indo assim do mais difícil de ser encontrado para o mais fácil, né? Você tem, por exemplo, os processos de reconhecimento facial em aeroportos, né? Quem fez viagem internacional, se bem com a pandemia está um pouco mais difícil, né? Mas quem fez viagem internacional recentemente viu que o passaporte hoje você apresenta para uma máquina e a máquina faz a leitura e comparação, né? Sem que seja necessário você ser identificado por um ser humano, né? Exceto quando a máquina tiver dificuldade, né? Esse já é um processo de inteligência artificial, né? Diagnósticos de imagem para medicina, né? Então, leituras de alguns sistemas de ultrassom, sistemas de visão, né? De diagnóstico, né? Já são feitos hoje por inteligência artificial. E o mais comum que todos nós usamos todo dia são as redes sociais, né? Aí as redes sociais, não sei se vocês já observaram, você tem um determinado gosto, gosta de ler determinados tipos de artigo, determinados tipos de opiniões, e você vê que a tua rede social ela vai se polarizando naquela direção, né? Uhum. Isso é um fenômeno gerido por inteligência artificial. Tem aí, para quem gosta de cinema novamente, né, tem aí um filme bastante interessante que chama-se Rede Social, Social Network, né, no Netflix, que versa especificamente sobre esse processo aí de seleção de informação, principalmente no Facebook e no Instagram, né? É disponível para nós.
Entendi. Bom, pegando esse gancho aí de reconhecimento facial e tudo mais, Leila, eu vou fazer uma pergunta para você. Fiquei sabendo que está em andamento, né, o desenvolvimento de uma aplicação que utiliza os conceitos de IA, né, na Polícia Militar do Paraná. Você pode contar para a gente um pouquinho dessa experiência?
A gente está com um projeto aqui em andamento, uma parceria com vários órgãos, né? Não só o público, mas também empresa privada. E o objetivo é criar um sistema, né? Um sistema completo para atendimento ali, tanto do cidadão de rua, né? O cidadão comum, quanto para o policial militar. Hoje a gente já conta com o aplicativo 190, né? Então já existe a possibilidade de você acionar o serviço policial sem a necessidade de contato telefônico, né? Pelo 190, 193. Então você já pode fazer o contato pelo aplicativo 190. E agora a ideia é integrar vários serviços dentro de uma aplicação só, que vai auxiliar tanto o cidadão, né, quanto o policial da ponta ali. E nessa aplicação, ela desaproximar o policial do cidadão. Hoje é tudo intermediado pelo Copom, né? Então o cidadão liga para o serviço policial, o atendente vai tentar obter o máximo de informações possíveis para passar por uma viatura, certo? Então não tem um contato direto entre o policial e o cidadão que fez a solicitação. Então, a ideia é ter um contato mais direto e as informações poderem transitar diretamente entre o solicitante e quem vai fazer o atendimento, né? E dentro dessa aplicação, irá ter outros recursos, né? Então, a aplicação da IA vai entrar ali na, que nem o professor citou, né? A parte de reconhecimento facial. Então, o objetivo é, numa abordagem policial, a identificação do abordado ser bem mais rápido, né? Tá ali na palma da mão do policial, sem ele precisar toda hora pedir documento, aí aciona o Copom, repassa as informações para o Copom vai buscar no banco de dados e repassa essa informação novamente, né? Então, a ideia é que seja tudo feito ali já pelo próprio policial. Então, ele vai fazer a consulta, né, através do reconhecimento facial. A ideia é ter já no banco de dados as informações da pessoa que está sendo abordada já diretamente ali para o policial. E também na parte de reconhecimento de placas veiculares, que também faz parte do processamento de imagens, né, também vai trabalhar com processamento de imagens, para também, da mesma forma, numa abordagem a veículos, não ter essa necessidade de aciona o Copom, repassa a placa. Então, na palma da mão ali, tem uma aplicação que você consegue obter as informações daquele veículo ou daquela pessoa já na hora e já resolve ali a situação, né? Não tem tanto trabalho, né, para o policial. É tudo bem mais rápido, facilita muito tanto a vida do cidadão ali quanto do próprio policial, né? Então, está já em fase de testes, algumas funcionalidades já estão sendo testadas, né? A gente quer que lance logo, né? Mas é bem custoso, assim, tem bastante trabalho ainda a ser feito, né? Então, vai demandar tempo, vai demandar esforço, mas vai valer muito a pena, né? E é a facilidade que as técnicas aí de machine learning aí, faz parte da inteligência artificial, tem trazido para a gente, para o serviço nosso também.
É bem que legal. Bacana. Que bacana, né? E assim, vocês vão ganhar muito, assim, um tempo absurdo, né? E até mesmo para aprender, prender a pessoa que cometeu algum crime, alguma coisa. Então, você consegue ali um tempo, nossa, vai ganhar bastante tempo. Exatamente. Mesmo, vai ser bem bacana.
E sem contar que, às vezes, dependendo da região que é o atendimento, né? Às vezes a comunicação via telefone ou via rádio é complicada, né? Então, assim, se você conseguir se você tiver ali um sinal de internet ali, ou às vezes a própria viatura, né, conseguindo fazer esse fornecimento de sinal de internet ali, com a aplicação você consegue obter todos esses dados sem muito esforço, né? Então, facilita muito o serviço.
Ah, com certeza. Que bom, que legal. Bom, nesse contexto, então, professor Gia, você acredita assim, ó, a gente já está vendo que a polícia militar está utilizando a questão da inteligência artificial para otimizar, né, os seus processos, para melhorar e para obter maior segurança também e tudo mais. Você acredita que no futuro, quais serão as áreas que sofrerão esse impacto, né, com o uso da inteligência artificial?
É uma área que, assim, já está, e é importantíssima para o Brasil, que já está sofrendo um impacto muito positivo, né? Tem impactos negativos também, mas nessa área especificamente é um impacto muito positivo, tanto do ponto de vista ecológico e tal, quanto do ponto de vista de produtividade, que foi a área agrícola. Né? A área agrícola com agricultura de precisão e a zootecnia de precisão, que são aplicações de inteligência artificial que permitem você fazer uma leitura particularizada do terreno ou do animal, né? Para que você decida, porque quando você não tem inteligência envolvida nisso, você vai irrigar uma fazenda, você tem que irrigar tudo, porque você não sabe onde que está seco e onde que não está, né? E aí você gasta uma quantidade de água talvez desnecessária, né? Quando você tem sensores distribuídos dentro da agricultura, dentro do campo plantado, né? Aí você consegue decidir, não, aqui precisa de água, ali não precisa. E aí você tem uma produtividade muito maior, assim como quando você vai usar insumos agrícolas, né? Vai usar lá algum tipo de adubo, algum tipo de enfim, pesticida, você consegue fazer uma análise pontual para ajudar pontualmente, né? Então, essa é uma área que já está em desenvolvimento, né? Através dos esforços da Embrapa e tal, mas que esse esforço ele está crescendo muito rapidamente. A gente está vendo alguns resultados, mas verá outros muito brevemente, né? Um aumento ainda muito maior de produtividade no Brasil. O Brasil é hoje um celeiro desse tipo de tecnologia, não só celeiro do ponto de vista aí dos produtos agrícolas, mas também desse tipo de tecnologia, né? É uma área aí bem interessante, que está crescendo e que vai impactar muito rapidamente. A outra questão é que a IA está se aproximando muito de nós. Então, as aplicações comerciais com IA, elas se tornarão cada dia mais próximas de nós, né? Então, aí, você entrar num site, a gente já percebe isso lá pela IA do Google, né, pelo TensorFlow, que você começa a pesquisar muito sobre determinado assunto, você começa a receber coisas no teu celular lá sobre esse assunto. A gente já percebe isso aí. E às vezes você nem precisa pesquisar, só falando bastante sobre o assunto, você já recebe algumas informações, né? Mas isso hoje está limitado ao Google, empresa de grande porte e tal, mas ela está se aproximando. E você consegue hoje já num pequeno estabelecimento, pequeno não, mas num médio estabelecimento comercial, utilizar recursos de IA dessas nuvens já comerciais disponíveis, né? Para você poder avaliar lá o teu cliente, saber que tipo de produto você pode ou não oferecer para ele e fazer uma oferta já própria, né, para ele. Agora, claro, nem tudo são flores, né?
Existe, é isso que eu ia perguntar, quais são os impactos negativos.
Uns aspectos interessantes, né? Até o que a Leila falou, né? A gente, claro, na segurança, o uso do IA é um negócio fantástico, porque dá velocidade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso em controle de acesso, realmente. Mas, por outro lado, né, você cria uma invasão de privacidade que nem sempre é benéfica, né? E isso é um paradigma que ele precisa ser sempre medido, né? a segurança por um lado, né? Por outro lado, a privacidade, a individualidade da pessoa, né? Claro que quando você tem esse tipo de aplicação, você fala, não, porque daí aquela pessoa que está em contravenção, aquela pessoa que está agindo de maneira incorreta, né, ela pode ser rapidamente identificada e tal. Mas isso nas mãos erradas, né, diante de um determinado tipo de regime, de um determinado tipo de pessoa que tem esse tipo de controle, ela é perigosa, né? E hoje temos uma lei específica sobre isso, que é a lei lá de proteção de dados, né, e tal, que tenta coibir algumas ações nesse sentido, né? Que tipo de dados pode se ter armazenado sobre as pessoas, que tipo de conhecimento elas podem ter, por que já existe essa lei? Porque existe um risco bastante elevado de perda de privacidade, né? E eu acho que talvez esse seja o pior aspecto aí do uso da IA, né? Porque quando você recebe, está falando sobre um assunto e recebe no teu celular um marketing sobre aquilo, dá uma sensação de insegurança, né? Mas como assim? Né?
Já não compra o produto.
Já, enfim.
Não importa, né? Mais.
Então, esse lado realmente é um lado complexo da IA, mas eu acho que assim, como tudo, né? Quando você pega um pão, né? Se você comer pão demais, você vai morrer empãozado, na verdade, que a gente chamaria isso, né? Então, tudo tem seu lado bom, né? Todo grande remédio é um dos paradigmas da medicina, né? Todo grande remédio é um grande veneno, né? Depende da quantidade e da aplicação.
E da dose.
Né? Então, IA é bem esse caso.
Entendi. Bom, Leila, vou te fazer uma pergunta que está um pouquinho fora do roteiro, mas fique tranquila. Você ingressou no mestrado, né, e tudo mais, e o seu desejo é continuar com as pesquisas, principalmente relacionadas à questão da IA?
Agora que eu ingressei no mestrado ali, eu já tinha trabalhado com alguns temas relacionados à IA no TCC e no projeto de iniciação científica, e eu também trabalho com redes de computadores, né? São duas áreas que eu adoro, assim, mexer com dados, né? Modelagem de dados, análise de dados e redes de computadores. São duas áreas que eu gosto muito. Então, o interesse da pesquisa lá no mestrado é integrar essas duas áreas, né? Uma solução aplicando técnicas de machine learning para a prevenção de desastres em redes óticas, né? Esse é o tema principal que vai ser tratado no mestrado, né? Então, os dois temas, no caso, né?
Era isso até que eu ia perguntar. Você participou da iniciação científica ali, né? Sim. Acredito com o professor Charles. E você... também. É que a gente tem um monte de projetos de pesquisa. É muito legal. E você acredita que isso te ajudou mesmo no mestrado? Fale pra gente um pouquinho desses projetos que você desenvolveu na iniciação científica ali com a gente no PIC.
Tá. Assim que saiu o edital de iniciação científica, eu já corri ler os projetos que tinham, né? E aí eu me interessei primeiro pelo de robótica, né? Gostava de mexer ali, até foto ali participando de seminário ali, que a gente mexeu bastante com robótica, né? Na educação básica, né? Principalmente. Posteriormente, eu trabalhei com o professor Charles, daí foi nesse projeto da Luva, tradutora da Língua Brasileira de Sinais.
Então, eu lembro.
Foi um projeto que iniciou lá na iniciação científica, né? E eu levei para o meu TCC. Então, já é um benefício da iniciação científica. Você mergulha no mundo da pesquisa, você inicia, né? Você aprende o que é pesquisar de verdade mesmo, ali a fundo, aprofundar num tema, descobrir ferramentas novas, né? Ser um pesquisador mesmo, né? Porque o mestrado, o doutorado, ele vai exigir isso de você, né? Ele vai exigir a dedicação em pesquisa, né? Você tem que correr atrás de aprender, de descobrir coisas novas, né? Então, na iniciação científica, é despertado isso das pessoas, né? Aquela vontade de descobrir as coisas, de pesquisar. Então, é muito importante. Para quem quer seguir uma pós-graduação, é muito interessante ela já procurar um projeto de iniciação científica durante a graduação, para ela já entrar nesse mundo. E aí, no mestrado, ela já vai estar meio encaminhada, né? A gente tem que trabalhar com leitura de artigo, todo momento, né? Está sempre pensando, sempre procurando, e isso na iniciação científica abre as portas, né? Abre o teu pensamento para isso. Esses projetos que eu trabalhei na iniciação científica, um deles eu levei para o meu TCC, que é esse que ficou da Luva, e foi maravilhoso. A gente trabalhou com com vários temas nesse projeto, né? Desde o projeto do circuito ali, para obtenção dos sinais, tratamento dos dados, envio desses dados, para gerar um dataset, trabalhar com machine learning e classificar esses dados, né? E, por último, a apresentação numa interface para o usuário. Então, a gente foi desde o início ali do projeto do circuito, aplicação de técnicas de machine learning para classificação das letras e números em língua brasileira de sinais e mostrar isso para o usuário no aplicativo. E agora, levei isso para o TCC, né? E por último, eu entrei num projeto do Biodigestor Inteligente com o professor Proença. Esse projeto foi iniciado na Iniciação Científica e ele está até hoje. Ficou um tempo parado aí por conta da pandemia, né? Várias pessoas foram prejudicadas também, né, por conta da pandemia, mas ele já foi retomado, está todo vapor. Nesse projeto, a gente quer aplicar a IA para controlar as variáveis no sistema de biodigestão, até o professor citou, né, essa parte da agricultura, né, mas nesse projeto é para a otimização da produção do biogás no biodigestor, então a gente quer aplicar a IA para otimizar, né, a produção de biogás. Ele está em andamento também, e agora voltou ao normal já.
Vocês vão concordar comigo, né? Que pesquisa é um caminho sem volta. Uma vez que você entrou, claro que você pegou uma pessoa que soube te treinar, te desenvolver nessa área de pesquisa, é um caminho sem volta. A gente não consegue mais perder o gosto, né? O Carlos deixou aqui uma pergunta. Professor Jean, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a ética na inteligência artificial. Como retirar os preconceitos inseridos nas bases de dados que guiam o aprendizado da máquina?
De fato, assim, como tudo, né, nós estamos começando com inteligência artificial, né, a ciência está começando a usar inteligência artificial. E como tudo, né, quando se começou a usar radiação, né, lembrar lá da história da descoberta lá da bomba atômica, enfim, das pesquisas que começaram com Einstein, enfim, as pessoas morreram por conta de não saber como utilizar aquilo, né. Quando se começou a usar radar para detecção de navios durante a Segunda Guerra também, né, não se conhecia micro-ondas suficientemente, né, radiação não ionizante. E aí as pessoas tinham frio na Inglaterra e ficavam na frente das antenas, né, e se cozinhavam por dentro e morriam por conta, estavam na frente do micro-ondas, né. Então, toda a ciência, quando ela está na sua fase inicial, ocorrem exageros porque você ainda não conhece o potencial daquilo com o que você está mexendo, lidando, descobrindo, né, porque é uma descoberta. E a IA não seria diferente, né? A gente está descobrindo o potencial dessa nova maneira de se entender a realidade computacional. Aí, então, a questão da ética, ela vem depois, infelizmente, como tudo, né? Quando você descobre o ferro, faz a espada, e daí você começa a cortar todo mundo com a espada. Aí, em algum momento, alguém vai dizer, matar não é bom, não, né? E assim vai, né? Então, a questão ética em relação à IA ainda está engatinhando, né? No caso do Brasil, especificamente, essa aderência do Brasil a normas éticas internacionais aí de proteção de dados, ela ocorreu num bom ritmo, na verdade, né? O que aconteceu é que a lei foi aprovada ainda lá no final, no início do governo Temer, né, quando ele assumiu, e ela teve um tempo, um vacatio legis, um tempo para ela ser para entrar de fato em vigência, né, que deu a impressão que a gente estava atrasado, né? Mas isso tem um motivo para isso, né? A gente precisa adaptar os sistemas, né? Porque não é só na IA que eles têm problema de gestão de dados pessoais, né? Você tem isso nos arquivos que a gente tem dos alunos, dos professores, enfim, todas as instituições têm esse problema. Então, você precisa dar tempo para que as pessoas se adaptem, né? Mas já existe essa questão ética por trás da IA, né? Ela já está presente, né? Mas, de fato, é importante que nós, como cientistas da área e tal, que a gente tenha esse cuidado o tempo todo, porque realmente a invasão que se pode causar aí à privacidade das pessoas depois ela não é facilmente reparável. Então, a gente tem que ir, mas é natural, né? A gente vai cometer excessos, sem dúvida alguma, né? E como também vamos cometer excessos no sentido contrário, de proteger demais coisas que não precisavam ser protegidas e não proteger outras que precisavam, nós estamos no processo de aprendizagem. É natural.
Até ajustar, né?
Até se chegar no ponto central.
Regular os filtros. Bom, professor Jean e Leila, Vocês queriam comentar algum filme, indicar algum filme, alguma série que para vocês isso foi importante, foi marcante? Ou vocês queriam comentar alguma experiência ou lembrança que acabou acontecendo na graduação? Vocês querem dividir com a gente alguma coisa assim? Se vocês puderem, na verdade.
Só o professor, se quiser ir primeiro?
Tá bom, vamos lá. Bom, eu já quando falei, eu acho muito interessante a gente citar filmes, né? Porque
sim, eu já os filmes... bastante,
né? Então eu normalmente faço isso também em aula, né? Eu gosto de citar filmes assim. Claro que o filme é uma ficção, né? Alguns casos são relatos históricos, e aí tem lá a sua leitura da história e tal. Mas, de qualquer maneira, é uma oportunidade que a pessoa tem de parar para pensar sobre aquele fato, né? Então, uhum. Eu citei alguns ali, né, da Enigma lá, né, o Jogo da Imitação, né? Tem um outro filme bastante interessante, chama-se Amon, que fala justamente sobre essa invasão de privacidade, que é um tempo hipotético da humanidade na qual a inteligência artificial estava presente com câmeras em todos os lugares, interpretando todas as reações humanas, e aí, como benefício disso, você tem uma criminalidade praticamente zero, mas como malefício disso, você tem uma quebra absoluta da privacidade das pessoas e ninguém consegue fazer nada sem que seja interpretado, e, enfim, e receba um feedback da instituição estatal a respeito disso, né? Então, isso também, Amon chama, e também é um filme interessante, né? A rede social, eu falei também, quando estava citando do Facebook, né? Então, esse filme, A Rede Social, que está no Netflix disponível, também Amon também tem no Netflix, são filmes interessantes. Mas o meu filme, assim, de coração sobre inteligência artificial, antes que se falasse de inteligência artificial, era Matrix, né?
Matrix, eu acho que foi assim, o decisivo para fazer engenharia, né?
Todo mundo tem que assistir.
É muito bom, nossa, é muito legal.
Matrix, só o template dele já te chama atenção.
O olhinho brilha. E você, Leila?
Eu dou uma disciplina antes, se eu sou conveniente, eu dou uma disciplina que é bem introdutória, que é matemática computacional, né? E eu fico lá tentando fazer as pessoas converter imagens em bits, né? E aí vai lá, chega lá no final, aí um determinado momento a gente mostra uma tela com um monte de bits, né? Que aquilo representa lá um desenho qualquer. Eu falei, agora vocês podem ver o Matrix aqui, né? Vocês conseguem ver esse monte de bits aqui. E algumas pessoas conseguem. Falam, cheguei.
Alguns mais novos já não entendem.
Desculpe, né, de ter
interrompido. Bom, esses filmes que o professor indicou são ótimos, eu não tenho nem o que falar. Eu gosto muito de filmes que fazem você pensar muito, você tentar resolver o filme antes de acabar, né? Eu adoro esses filmes que fazem você ficar, meu Deus do céu, quebrando a cabeça, mas por que tá acontecendo isso? É um filme, assim, que eu gosto muito. Não tem a ver com tecnologia, nem nada assim, mas eu acho que eu gosto de filmes que fazem você tentar resolver, identificar o que está acontecendo no filme, e no final ele quebra toda a sua expectativa e te dá uma resposta totalmente diferente, e você fica, meu Deus, como eu não pensei nessa alternativa, né? Eu adoro séries e filmes que fazem você ficar ligado ali, tentando sempre pegar detalhes ali, dicas, né? Então, o filme que eu gosto muito é A Ilha do Medo, né? Que o final dele, mas fica, meu Deus, né? Como pode ter tido esse final? Eu acho maravilhoso o filme, né? E séries como Dark, assim, que se você não prestar atenção, se você não pegar os detalhes, você fica totalmente perdido, né? Então eu adoro esse tipo de filme, né? Ou série. E em relação ali à graduação, até o período de iniciação científica ali também, eu falo pro pessoal, principalmente para quem quer entrar em engenharia, que é um curso que exige muita dedicação do aluno ali, né? Às vezes a gente entra achando que vai ser, né, fácil ali, não, tranquilo, era boa em matemática no ensino médio, ou adorava física, meu Deus, né, vai ser...
Até chegar em cálculo e ficar faceiro
Realmente tem isso, mas é claro,
tem número, né, coisa, cálculo 2.
Tem muito mais coisa, assim, às vezes a gente acha que, né, e assim, sentar ali na cadeira, resolver exercício, biblioteca, a gente tinha um grupo de estudos, né, que a gente morava na biblioteca da Uninter, né, eu falei pra eles, daqui a pouco a gente vai montar uma barraquinha aqui e vamos ficar aqui, né, a gente tá ficando mais na biblioteca do que em casa, do que até na sala de aula, Mas só assim para você conseguir mesmo atingir seus objetivos ali, muita dedicação mesmo. E, nossa, nada mais prazeroso do que o dia que você coloca e afoga e faz a posição de grau, pega seu diploma, sensação de dever cumprido. E não parar nunca, não tem como, né? Principalmente quem vai iniciar em pesquisa aí, quer se dedicar à pesquisa ou se dedicar em uma área específica, né? O estudo nunca para, né? Não tem como, né? Eu até pensei, nossa, que alívio, eu tô terminando a graduação 5 anos aí, né? Trabalhando, estudando.
Só começa.
Fiquei só 6 meses ali, já entrei numa especialização, tô terminando uma, já tô começando outra, já iniciei o mestrado, já tô pensando em outros projetos. Não para, não tem como, né? Mas é muito prazeroso, principalmente quando você termina um projeto e você vê que ele deu tudo certo ali, por mais esforço que teve.
Com certeza. E Leila, pode ter certeza que você, como mais aluna nossa, a gente tem muito orgulho de você, não só de você, mas tem muitos alunos que nós temos orgulho, que ingressaram também no mestrado. Tem o Ricardo, tem mais outros da área da computação, né, professor Jean? E realmente, assim, faz com que o nosso trabalho continue valendo a pena. E, nossa, se vocês soubessem, eu não dei aula para você, mas eu vi o seu projeto final e, nossa, ficou muito legal, é sensacional, e eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida, tá? Continue aí, firme e forte. Obrigada. Bom, a gente tem mais uma pergunta. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta, só que infelizmente o nosso tempo acabou. Rudimar, depois, a gente, se você puder deixar o seu contato ali no Message, né? Enviar uma mensagem, pode ser pelo pessoal aqui da Central de Notícias, Uninter, que daí a gente repassa para o professor Jean e para que ele possa responder para você. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Bom, vocês gostariam de deixar alguma mensagem, falar mais alguma coisa?
Eu queria apenas falar uma coisa assim, que se você está nos assistindo e pensa em ser engenheiro é gostar de problema. E quando a engenheira já estava falando ali, tem que gostar desse negócio, né? Eu me lembro de um momento da minha carreira no qual eu tinha que resolver um problema lá de conexão de redes óticas, né? Que surgiu uma teoria que a gente até publicou de anéis colapsados, e a gente, para tentar achar essa solução, nós estudamos o algoritmo da colônia de formigas, quer dizer, como que as formigas fazem para encontrar comida, né? Nós ficamos estudando isso um tempo e falamos, mas que interessante como a natureza resolveu esse problema, né? Para poder usar lá. Enfim, engenharia é isso, né? Isso que é o bacana da engenharia, você pegar um negócio que ninguém conseguiu resolver e falar, eu vou resolver esse troço, senta lá e resolve. Então, se você gosta disso, faça engenharia.
Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, do professor Jean, da Leila, do Thiago, pessoal da Central de Notícias, né? E eu gostaria de deixar, se alguém tiver alguma dúvida também, o nosso e-mail, que é o nasondasdapolitecnica, sem acento e tudo junto, @uninter.com. E o Nas Ondas da Politécnica, para deixar registrado aí a dancinha do professor Guilherme. A gente se despede e eu agradeço muito a participação de vocês. Até mais.
Nas Ondas da Politécnica.